Eu quero, uma forma breve, compartilhar algo que Deus colocou no meu coração essa semana. E dentro daquilo que, como juventude, nós já temos vivenciado, desde o ano passado, quando nós começamos a construir algo novo, em sonharmos juntos, em termos expectativas altas daquilo que Deus pode fazer na minha vida e através da sua vida, Deus colocou no meu coração uma palavra no final de ano, onde eu tive uma forma muito clara, Deus falando: Tiago, aumente a sua expectativa daquilo que eu posso fazer na sua vida e através da sua vida. Você é meu filho, viva a altura disso. E com essa palavra, eu pensando naquilo que eu poderia compartilhar essa noite, para esse tempo que nós estamos tendo aqui, eu creio que nós podemos iniciar o ano de 2018 de duas formas. Tem pessoas que estão iniciando esse ano fugindo de algo, talvez por questões do passado, de anos anteriores, ou até mesmo de 2017, ciclos que não foram fechados, situações que não foram trabalhadas, e simplesmente entrou no ano de 2018, e isso não foi resolvido. Então tem pessoas que estão fugindo de algo, mas tem pessoas que estão desejando construir algo, fazer do ano de 2018 o melhor ano de suas vidas. Pastor André Fernandes, ele diz em uma de suas mensagens, uma frase, um texto na verdade, que me chamou muita atenção: o Evangelho não tem a intenção de te transformar em um fugitivo, mas em alguém que constrói o futuro. Tem pessoas que começam o ano fugindo da crise, fugindo do divórcio, fugindo dos problemas, fugindo das incertezas, mas Jesus não trouxe para você fuga, na verdade ele trouxe resposta. Meu desejo com você, essa noite, esses próximos minutos que nós vamos ouvir um pouquinho aquilo que Deus quer continuar a falar conosco, eu quero desafiar você a olhar para o ano de 2018 e perceber na sua vida aquilo que precisa ser trabalhado, aquilo que talvez precisa ser colocado no altar do Senhor para um recomeço, para que esse ano seja o melhor ano da sua vida. Um ano onde você vai alcançar os planos, os sonhos, as metas ao qual você talvez já está pensando, vai tirar do papel e vai aplicá-las. Um ano onde você vai ser a expressão de Deus lá dentro da sua universidade, dentro da sala de aula, na sua escola, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa. Um ano onde você vai deixar de ser menino, deixar as coisas de menino, deixar as coisas de menina e se tornar um homem, uma mulher de Deus, aonde, por onde passa, reflete a glória dele. Você não precisa abrir, se você quiser marcar depois para ler também, mas o livro de Jonas, capítulo 1, ele fala assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, como com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Eu creio que de todos os profetas do Antigo Testamento, Jonas é um dos personagens que talvez, se não todos, a maioria aqui se identifica. Deus deu uma ordem a ele: vá e pregue. E Jonas fez uma coisa: fugiu. Quando nós olhamos para a experiência que Jonas teve, eu olho para a nossa geração e eu percebo que sim, nós temos um grande desejo de vivenciarmos coisas novas, temos novas experiências, experiências talvez sobrenaturais, só que muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir de fato aquilo, para onde Deus quer nos levar, qual é o caminho. E às vezes a gente está caminhando, mas ao mesmo tempo estamos fugindo daquilo que Deus tem separado para nós. O que é que Deus tem separado para a sua vida no ano de 2018? Você já fez essa pergunta para Ele? O que Ele quer com a sua vida este ano? Nós não podemos fugir de Deus. Jonas tentou fugir de Deus. A história diz que ele acaba no navio, uma tempestade ameaça virar aquele navio, ele é jogado no mar e um grande peixe o engole. Você consegue parar para pensar o porquê que Jonas fugiu do desafio de Deus? O que será que levou Jonas a simplesmente receber aquela palavra e talvez o medo, talvez o receio, talvez os problemas que talvez ele tinha, simplesmente ele fugiu? Quando nós olhamos para o ano de 2018 e pensamos em um ano de recomeço, nós precisamos ter novas atitudes. Pensar na nossa rotina e aquilo que eu e você fazemos e perceber o que podemos fazer de diferente para que seja um ano diferente do que foi 2017, do que foi 2016, do que foi os outros anos. A pergunta é: o que faz você fugir da presença de Deus? Quando você se depara com os desafios, com o desafio que Deus tem para você esse ano, o que faz você fugir da presença de Deus? Será que o que faz você fugir da presença de Deus é estar acomodado demais? Talvez a preguiça? Talvez aquilo que te faz fugir da presença de Deus são as mudanças? Puxa, eu planejei tanto 2017, de repente chega 2018, Deus muda todos os planos. Eu estava indo para lá e Ele quer que eu vá para cá. E você simplesmente foge. Talvez você não se sente capaz. E para você não se sentir capaz, você foge. O problema de Jonas é que ele não gostava daquele povo. Qual é o seu problema? Essa noite Deus quer que você venha romper com tudo aquilo que impede que você olhar para o seu ano e falar: esse ano vai ser diferente. Mas não só porque eu quero que ele seja, porque eu vou fazer ele diferente. Jonas achou que fugir simplesmente seria a solução dos seus problemas. Você conhece pessoas assim? Quando se deparam com um problema, ao invés de enfrentá-lo, ao invés de buscar na presença do Senhor, ao invés de tentar solucionar, ele simplesmente foge. Você é assim? Não adianta fugir da presença de Deus, pois Ele sabe onde estamos escondidos. E Ele vai fazer com que cada detalhe das nossas vidas volte para aquilo que Ele tem separado para as nossas vidas. Você pode fugir dos seus pais, usando máscara, vivendo uma vida superficial. Você pode fugir das suas responsabilidades dentro do seu relacionamento, com seus amigos, com seu namorado, sua namorada, com seu cônjuge. Mas você não pode fugir de Deus. Você não consegue fugir dEle. A palavra lá em Provérbios capítulo 15, versículo 3: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Lá em Hebreus o capítulo 4, no versículo 13: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Deus vê todas as coisas. Quando você se prostrou, ou seja, olhou aqui, Deus, Ele conhece teu coração. Quando você está lá na sua casa, com depressão, pensando só em coisas de morte, Deus está lá, Ele conhece teu coração. Quando você está naquela situação que você já não sabe mais o que fazer, Deus está lá e Deus conhece a sua situação, o seu coração. Só que a atitude de Jonas mostrou que, além dele fugir de Deus, ele quis fugir do problema. Não podemos fugir dos nossos problemas. Deus tem a resposta que precisamos. Jonas, ele tinha um problema. O povo ao qual Deus desafiou ele ir e pregar era inimigo do povo de Israel. Imagine só, é lógico que ele não vai querer pregar para os inimigos. Nós, quando a gente nos encontramos no momento de conversar com alguém que a gente teve algum conflito, alguma situação, já é difícil. Imagine você ir pregar para um inimigo. Talvez você iniciou esse ano igual a Jonas, fugindo dos problemas da sua vida, olhando para os desafios e fazendo assim como aquele povo que chegou à porta de Canaã, a terra prometida de Deus, liderada por Moisés, e eles olharam para os desafios, eles falaram: não, são muitos os desafios. olharam para os gigantes, não, são muitos os gigantes, então não vamos conquistar a terra, aquela que Deus prometeu. É como se chegássemos no final do ano e simplesmente tudo o que fizemos foi irrelevante. Não conquistamos nada. Não fomos ousados. Recomeço tem a ver com eu deixar os meus medos de lado, as minhas limitações, e falar: Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida este ano? Qual é a área que ainda existe em mim que eu preciso entregar ao Senhor, para que o Senhor de fato transforme a minha vida por completo, e eu não fique mais preso em pecado, eu não fique mais preso naquilo que tem de fato me aprisionado e me impedido de crescer na sua presença? Talvez você vai ter que começar a vir às segundas aqui conosco, nos celebrando a restauração, e participar de um grupo de passo para trabalhar todas as áreas que você tem compulsão. Talvez você vai ter que fazer a inscrição do Celebrando a Vida da Juventude, que vai acontecer em junho, e lá você vai trabalhar áreas para trazer cura e libertação. Ou talvez tudo que você precisa fazer é a inscrição para a viagem missionária, para você poder falar do amor de Deus pela primeira vez. Porque lá você vai ser impulsionado e desafiado a viver algo que, quando voltar, você possa perceber: puxa, eu posso ser aqui um missionário dentro da minha universidade, eu posso ser aqui um missionário dentro da minha própria casa. Talvez você, líder, tudo que vai precisar fazer esse ano é falar: chega, eu não vou mais levar a minha liderança pela barriga. Eu vou me capacitar, eu quero me preparar, e você vai entrar no CFI. Eu não sei o que você precisa fazer, mas não deixe que 2018 seja mais um ano aonde você vai passar e você vai até perceber que você correu, mas não saiu do lugar. Você fez tantas coisas, mas permaneceu na mesma. 2018 não é uma página nula na sua vida. 2018 é uma página em branco. Qual é a história que você vai escrever esse ano? Qual é a história que você deseja escrever esse ano? É esse o desafio de Deus para mim e para você essa noite. Mats Lucado diz: olhe para os seus gigantes e você tropeçará. Olhe para Deus e seus gigantes tropeçarão. O salmista, no Salmo 121, ele faz uma declaração extraordinária. Ele fala: levanto os meus olhos para o monte e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Quando o salmista faz essa declaração, é porque naquela época, no topo dos montes, existiam várias imagens de deuses pagãos. Mas quando ele faz essa declaração: olha, eu elevo meus olhos para o monte, eu pergunto: de onde vem o meu socorro? Ele está querendo dizer: eu sei para quem eu devo recorrer. Mesmo diante de tantos deuses, mesmo diante de tantas opções, eu sei quem verdadeiramente pode transformar a minha vida. Ah, queridos, que este ano, você tem essa percepção, você saiba quem verdadeiramente pode mudar o rumo da sua vida, pode mudar a história da sua vida. Você tem duas opções para 2018: ou você vai começar fugindo da sua realidade, porque já estamos praticamente no final de janeiro, e o ano vai passar mais uma vez voando. Ou você pode recomeçar reconstruindo a sua vida. A única forma de você frustrar o ano de 2018 é se a tua mentalidade estiver em 2017. Não espere algo mudar só porque o calendário mudou. Se você quer um ano diferente, se você quer ter um ano, o melhor ano da sua vida, mude suas atitudes. Não permaneça o mesmo. Não tenha as mesmas atitudes. Sabe, algo extraordinário que eu acho do nosso Deus é o caráter dele. É imutável, ele não muda. Ele foi, ele é e sempre será o mesmo. E se nós Se você pegar os capítulos restantes do livro de Jonas, você vai ver tudo aquilo que Jonas vivenciou. E Jonas teve mais uma chance. Jonas teve um recomeço. Se você pegar a história da sua vida e talvez você olhar para trás e você falar, meu Deus, tantas coisas precisam ser resolvidas, tantas situações pendentes, tantas coisas eu preciso abrir com alguém, conversar, pedir ajuda, pedir socorro. Mas esse Deus é o mesmo que chegou para Jonas com uma segunda chance, com um recomeço. E no capítulo 3 ele dá uma nova palavra para Jonas, e dessa vez ele simplesmente respondeu e não fugiu. Guarda isso no seu coração. Deus ministrou muito essa palavra para mim. Eu estava conversando com a Ari, e a Ari falou uma frase para mim que eu falei, fechou completamente aquilo que eu estava pensando a respeito daquilo que nós estamos vivendo aqui essa noite. E a Ari falou assim: mesmo você fugindo e desistindo do que Deus tem para a sua vida, Ele é aquele que quando você resolve dizer sim, quando você resolve recomeçar, Ele te insere novamente no plano, como se você nunca tivesse saído. Eu não sei o que Deus tem para a sua vida esse ano, mas a palavra que Ele deixou para mim, eu quero transferir para vocês. Porque talvez você já iniciou esse ano cansado, estagnado, travado, mas eleva a sua expectativa. Porque assim como lá em Efésios 3, 20 e 21, que é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o poder dele que atua sobre a minha vida e na sua vida, ele é capaz de fazer infinitamente mais. Tudo que você faz, tudo que você tem, é teu ou é dele. Tudo que você faz, tudo que você tem, você busca para você ou você busca para Deus, para honrar e glorificar Ele? Você pode fechar seus olhos neste momento? Novo ano, novos começos. Qual é a sua decisão essa noite? Quando você se depara num momento como esse que estamos aqui reunidos, algumas gerações adorando ao Senhor, se entregando, abrindo o coração e falando, Pai, o que o Senhor tem para nós? Qual é o desejo do Senhor para o meu pequeno grupo? Qual é o desejo do Senhor para a minha vida, para a viagem missionária agora? Qual é o desejo do Senhor? Começa a abrir o seu coração, começa a falar para Ele. Se você não tem expectativa, começa a criar expectativa. Deus quer te levar para lugares maiores. Deus quer te dar novas experiências. Deus quer que esse ano seja o melhor ano da sua vida. Pai amado, obrigado porque no Senhor nós temos a certeza do recomeço. Obrigado porque no Senhor nós sabemos que mesmo com as nossas falhas, mesmo quando nós desistimos daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, o Senhor é aquele que quando resolvemos dizer sim, quando resolvemos recomeçar, o Senhor nos insere novamente no plano do Senhor, daquilo que o Senhor planejou para a gente desde o início, como se nunca tivéssemos saído. O Senhor nos abraça, o Senhor nos aceita. Ah, papai, obrigado por isso. Eu quero colocar a vida de cada um que está aqui essa noite, Pai. Eu não sei aquilo que o Senhor tem falado com eles, Pai, mas Deus, aumenta a expectativa deles, Pai. Que eles possam olhar para dentro da casa deles, e se os pais deles não são convertidos, Pai, que esse ano eles possam ser ousados, e eles possam aumentar a expectativa, falando que eles vão ser de fato o instrumento do Senhor lá dentro daquele lar. Pai, se quando olhamos para as nossas universidades hoje, vemos elas totalmente perdidas, Pai, quantos universitários aqui prontos, preparados, com a sua palavra, para ser um instrumento do Senhor lá dentro. Coloca essa noite, Deus, a certeza no coração de cada um, que o Senhor tem grandes planos para eles, que este ano pode ser o melhor ano das nossas vidas. Basta a gente buscar a sua presença, Deus.